Vamos falar sobre o fundo eleitoral, que pode chegar a 3 bilhões e 700 milhões de reais em 2020, ampliando aí mais de 20 vezes, quase 25 vezes o dinheiro público a partir dos políticos. Caso essa reserva seja aprovada no Congresso, os repasses de verba pública no ano que vem atingirão um crescimento aí de quase 2.400%, se você olhar, claro, ao longo dos últimos 24 anos, né? Vamos entender direitinho o que é fundo eleitoral, o que define a lei. A gente vai conversar sobre o assunto com o professor Bruno Speck, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele atuou, inclusive, como assessor da ONG Transparência Brasil. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigado por aceitar o nosso pedido, conversar conosco sobre este assunto. Ano que vem temos eleições e vamos falar sobre o fundo eleitoral. A progressão desse fundo é uma coisa imensa, né? Com fundo eleitoral, tem que remunerar, tem que ajudar os partidos a concorrer, a participar do processo, sim. Tem que ser com dinheiro público. A gente lembra que esse fundo eleitoral foi criado em 2017, né, professor? Com a proibição de doação de empresas, né? De doações de empresas.
Sim, foi uma decisão importante que mudou totalmente o rumo do financiamento dos partidos e das campanhas. Lembrando que o sistema que estava em vigor antes, ele foi introduzido lá em 93, 95, em reação ao escândalo Collor. Durante esses 20, 25 anos, desde os meados de 90, o financiamento, na realidade, era principalmente um financiamento privado empresarial. Então, 90, 95% dos recursos vinham de empresas e, além do mais, de poucas empresas. Não era um financiamento disperso de todo o setor privado, mas eram poucas empresas que eram responsáveis pelo grosso do financiamento. Então, em reação a isso, o Brasil, na verdade, vários atores influenciaram sobre essa mudança de rumo que ocorreu em 2015, lembrando que o Congresso, a cada 2 anos ou a cada 4 anos, fazia um esforço de reformar o financiamento praticamente durante esses 20 anos todos. Né? O assunto nunca ficou quieto, né? Sempre tinha uma insatisfação muito grande. Mas quem finalmente deu a virada foi o STF, que decidiu durante a tramitação de mais um projeto de reforma no Congresso, ele decidiu pela vedação do financiamento empresarial. O STF não faz uma reforma, né? O STF proíbe regras que considera inconstitucionais. Então, essa reforma, pela metade, de vedar uma parte do financiamento das campanhas, mas de não dizer de onde deveria vir o recurso, levou a essa reação um pouco atrapalhada do legislador, de inicialmente inserir lá um bilhão e meio para financiar as próximas campanhas, que eram as campanhas de 18, né? Na verdade, de 16 já, e depois de 18, e agora de dobrar esse valor mais uma vez. Então, obviamente, essa é uma decisão difícil, né? Tem cortes em todas as áreas, como nós estamos, enfim, estamos 2 anos já não ouvindo outras notícias do que a falta de recursos em todas as áreas.
Sem dúvida.
Então, desse ponto de vista, 3 bilhões é realmente um escândalo, é muito grande, né?
É, 3 bilhões e 700, né? É, dobro, né? O dobro, é muita, é quase 4 bilhões, quer dizer, na lei de diretrizes, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, está autorização até esse valor, né?
Sim. Por outro lado, a gente precisa dizer que as campanhas e os partidos custam dinheiro, e muito dinheiro, no mundo todo, né? E os partidos e a realização de eleições são peças fundamentais. E a gente não quer viver numa ditadura, mas numa democracia, esse momento de competir pelos votos é um momento chave e a competição pelos votos custa dinheiro. Não tem como, competir pela opinião ou a mera produção já de propaganda eleitoral já custa, a divulgação custa, botar gente na rua custa. Então, se a gente quer financiar essa atividade essencial, precisa pensar de onde que esse dinheiro deve vir, né? Esse é um porém, né? Então, e o outro porém é que levar em conta que a democracia brasileira é uma das maiores do mundo em termos de número de eleitores e número de candidatos, número de vagas disputadas. Então, levando em conta isso, você chegará a esses 3,5 bilhões, 3,7, é mais ou menos, sei lá, 2/3 do que custavam as campanhas antes, quando eram financiadas pelas empresas. Ali eram em torno de 5 bilhões, né? Que custava a campanha bancada pelas empresas. Agora poderia custar 3,7 bancado pelo contribuinte.
E mas essa contando é a questão.
Por eleitor, é muito pouco. Quer dizer, isso é mais ou menos, são mais ou menos 8, 10 reais por eleitor, se nós contarmos, digamos, o quanto todos os partidos juntos podem gastar para fazer a campanha para todos os seus candidatos. Então, são 10 reais gastos por eleitor para serem informados sobre o candidato a presidente, candidato a governador, candidato a deputado estadual, a senador e a deputado federal. Então, assim, eu não digo que é uma boa solução, mas eu digo que escandalizar o valor em si, eu acho pouco produtivo, porque realmente, provavelmente, independente da fonte que vai ser usada, as campanhas atualmente no Brasil sempre vão custar esses 3 a 5 bilhões.
De toda forma, se vem do setor privado, pode ser induzido, que vem já com interesse determinado. Se é público, você está discutindo, né, todo tempo contingenciamento de verba de áreas importantes como educação e saúde. Então, é muito complicado. Agora, eu quero colocar uma questão, professor Bruno. Não há outras alternativas com os meios hoje que nós temos, tecnológicos, de acesso à informação? O que vai acontecer é que a gente vai ter um curso crescente. A gente só vê esse valor aumentar e voltamos a dizer. Foi uma solução para o problema, mas é dinheiro público. É dinheiro público, né? Ainda que você tenha que dar chances a todos, ainda que o tamanho da nossa democracia seja grande mesmo, o peso dos partidos, são mais de 30 partidos, né? Como é que a gente faz? Não tem alternativa? Não tem outro recurso? Não dá para usar também um pouco de outros mecanismos nesse processo para tentar baratear de alguma maneira ou conter o custo, né, o gasto elevado?
Provavelmente, no sistema eleitoral atual, as campanhas sempre custarão esses 3 a 5 bilhões. Eu acho que é pouco provável que novos recursos tecnológicos mudam o valor total. Eles mudam claramente a dinâmica, essas mudanças vão ocorrer, né? Gente que tem acesso, por exemplo, a uma rede de seguidores vai ter mais chance do que aqueles que tocam campanhas mais centralizadas. Então, essas novas tecnologias influenciam, sim, mas eu acho que não influenciam o volume dos valores gastos. O que nós vimos pelas poucas notícias que tivemos, que rola muito dinheiro também nessa mobilização das redes, né?
Isso também.
Então, assim, eu não conheço um estudo profundo sobre, eu posso dizer com quase certeza que não existe um estudo profundo sobre as consequências financeiras dessas novas tecnologias, mas olhando um pouco para trás e olhando para a dinâmica, por exemplo, do horário eleitoral gratuito, a gente viu que na medida que esses espaços surgem para anunciar em rádio e TV, os partidos vão sofisticando e vão profissionalizando esses jingles, não, essas inserções, e isso vai se tornando mais caro, né? Da mesma forma, eu acredito que as redes sociais, a ideia que as redes sociais são autofinanciadas e autodinâmicas e é só o cidadão contribuindo, já vimos que isso é uma ficção. Tem robô, tem anúncio, sim, dinamização, tem divulgação. Então, eu creio que a tecnologia não vai ser o meio para baixar esse valor dos 3 a 5 bilhões. O que eu acredito que possa ter influência é mexer um pouco no sistema eleitoral, né? Não radicalmente, eu realmente não acredito que seja necessário mudar radicalmente o sistema político no Brasil, como alguns pregam, ou sempre imaginam que um outro sistema político seria mais barato, mas algumas regras poderiam ser modificadas, né? Por exemplo, o número de candidatos é muito grande, mesmo no atual sistema de lista aberta, né? O que, que cada partido precisa poder propor? Quase o número de vagas abertas, ou uma vez e meio o número. O partido pode propor mais vagas do que estão abertas no parlamento, né? Quando, na verdade, a gente sabe que nenhum partido atinge 20% dos votos. Então, eu acho que esse número de candidaturas possíveis para cada partido poderia ser cortado pela metade, sem nenhuma consequência drástica para o sistema eleitoral e a democracia, ou até menos, né? Um terço é o suficiente. Seriam mudanças pequenas para não gastar dinheiro com candidatos que realmente têm pouca chance de chegar lá, enfim, entre aqueles que têm alguma chance de se eleger, né?
Ou seja, teríamos que fazer aí uma reforma política eleitoral, né? Aquela tal reforma política que a gente fala há muito tempo, foi feita uma mini reforma que tinha realmente o intuito de só alterar algumas coisas para a eleição, mas faz tempo que está para se discutir isso também, pode ser um ponto importante, como destaca o professor Bruno. Agora, uma última questão, que é importante a gente falar. Nós estávamos falando do fundo eleitoral, mas tem o fundo partidário também, né? Então, se o senhor quiser fazer uma observação sobre isso, quer dizer, aí engorda ainda mais esse processo, que você tem um fundo partidário Que é anterior, inclusive é bem mais antigo, e depois veio essa mudança em relação ao fundo eleitoral. Então, se você somar fundo partidário com fundo eleitoral, essa verba vai para 4 bilhões e 600 milhões de reais, professor.
Exatamente. A gente precisa somar os dois. Essa separação é totalmente artificial, né? E também é artificial no mundo todo. Então, precisa realmente tomar os dois. Mas o argumento continua o mesmo, né? O importante é lembrar que, bom, sabemos, nos últimos 20 anos, que o financiamento privado, empresarial, concentrado, ele tem muitas desvantagens. Mas é importante lembrar também que o financiamento público, quase exclusivo agora, ele também tem grandes riscos, né? Eu mencionaria só dois, né? O primeiro é a questão da distribuição dos recursos entre os partidos e depois dentro dos partidos, né? Então, o sistema brasileiro é alocar todo o valor a direção nacional do partido, o que centraliza enormemente o poder dentro do partido. Quer dizer, dentro de um partido, os diretórios regionais, nos estados ou municipais, eles estão muito mais dependentes desses fundos e digamos, da direção nacional, do que em sistemas que alocam recursos diretamente para os diretórios estaduais e municipais. Então, essa extrema centralização dos recursos, que é herdada, na verdade, já do fundo partidário e do tempo atrás, ela tem muito mais peso agora e consequência do que quando o fundo era um entre muitos recursos, né? Então, acho que valeria a pena repensar isso um pouco, federalizar o Brasil, uma federação. Então, federalizar um pouco e tornar um pouco mais autônomas as direções estaduais e municipais, seria, eu acho que, um benefício para a democracia. Outro assunto pouco tematizado é que, aparentemente, a fiscalização desses 4, 5 bilhões é ainda extremamente fraca, né? E nós vimos isso com a alocação aparentemente fraudulenta ou contra a lei daquela parcela que seria destinada às mulheres, né, nas campanhas. Então tem uma série de escândalos agora sobre a distribuição interna desses recursos. E provavelmente descobriremos mais escândalos sobre o desvio desses recursos. E um pouco isso tem a ver com a diferença entre muitos financiadores privados financiarem e agora em contraste com o poder público financiar tudo. Porque quando muitos financiadores privados financiam, uma das consequências é que se houver alguma suspeita que o dinheiro não é gasto na campanha, é mal gasto, esse financiador vai cortar o financiamento. Quer dizer, a empresa, de uma certa forma, essas milhares de empresas que financiaram, de uma certa forma, fiscalizaram como o dinheiro é gasto pelo candidato. Uhum. O poder público faz a mesma coisa, mas faz de uma forma muito menos eficiente,
precária,
porque tem muito menos capilaridade.
Uhum.
Então, eu temo que a gente vai ver mais escândalo de desvio, de abuso, de mau uso desses recursos do que no passado.
Aí culpam que tem pouca mulher para cobrir a cota, né, feminina, e querem diminuir. Tentam resolver o problema pelo lado errado. Bom, segundo o professor, então, para a gente rapidamente resumir, pode aumentar, pode mudar, para melhorar esse sistema, vai se continuar gastando muito com campanha eleitoral, com financiamento de partido, pode melhorar a distribuição, pode alterar a regra, né, no sistema político para tentar enxugar a estrutura, mas vai continuar sendo caro, né, professor? É um processo caro.
Certamente. Uhum. Se a gente quiser manter a democracia, uhum, continuará caro, a gente precisa equilibrar um pouco esse modelo de financiamento. Uhum. O Brasil foi de 8 a 80, de um financiamento privado, exclusivo, pesado, para um financiamento público exclusivo. Talvez, num momento mais ponderado, a gente deveria reavaliar esse modelo de financiamento.
Muito bem. Eu agradeço muitíssimo a contribuição do professor Bruno Wilhelm Speck, do Departamento de Ciência Política da FEFELESH aqui da USP. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Roxane. Bom dia para os ouvintes.